Você está ouvindo Feijoada Completa.
Meio fantasmagórico esse back vocal aí, hein? Totalmente fantasmagórico. Sensacional, né? Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi.
Pois é, gente, o Zé Ramalho que adora também resvalar um pouquinho em temas do sobrenatural nas suas canções, né? Essa música que foi tema da novela Rock Santeiro, tema do Professor Astromar, né? Que virava lobisomem na noite de quinta para sexta-feira das luas cheias. É, o Professor Astromar, sensacional.
No mesmo povoado se entregou ao seu amor, por quê?
Bom demais, bom demais, bom demais, né? Lembrando que você pode participar do nosso Feijoada Completa mandando e-mail pra gente, radio@câmara.leg.br. Pode participar também pelo WhatsApp, 61 999 78 9080. E agora, depois dos Mistérios da Meia-Noite, nós vamos falar de artes e espetáculos.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa no seu Arte em Cena. E olha que arte em cena, viu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O André, ele sempre consegue um jeito de fazer esse quadro não ser só um quadro. André, como é que tá você? Tudo bem?
Obrigado, Edson, mais uma vez por estar aqui, né, compartilhando um pouco das informações culturais. E olha, Brasília tá cheia de festivais, viu?
Pois é, bacana demais, né? Muitos festivais acontecendo. Conta pra gente aí como é que tá.
Então, lembrando aqui para os nossos ouvintes que o Festival Cena Contemporânea tá acabando, né? Mas ainda dá tempo de assistir o último espetáculo do evento, que acontece dia 28 e 29 de outubro, portanto, sábado e domingo, com o espetáculo Macacos, da Companhia do Sal, que é um espetáculo sobre a estruturação do racismo e do apagamento das memórias e ancestralidades negras que estão enraizadas no Brasil. A Companhia do Sal é uma companhia criada em 2016, né, por ocasião da estreia da peça Macacos. E o grupo hoje é formado, Edson, por atores e atrizes, pesquisadores da cena, vindos da Escola de Arte Dramática da USP, Escola Livre de Teatro de Santo André e Célia Helena. A companhia é formada por negros, brancos, trans, gays, héteros, paulistanos, cariocas e nordestinos que pesquisam seus anseios dentro do coletivo.
Diversidade é o nome deles, né?
Exatamente. É, isso aí. A peça está lá no CCBB, tá? Última chance para você assistir sábado e domingo. Maravilha. E também está acontecendo o Festival Verônica Moreno, que é um festival que acontece lá em Samambaia, que tem sido uma região também com grande ativismo cultural, sabe, Edson?
Bacana isso.
Verônica Moreno, inclusive, era uma atriz, faleceu em 2015, mas era uma atriz extremamente atuante, né, na região, elaborou vários projetos e executou também vários espetáculos, né, de teatro lá, inclusive. A encenação da Via Sacra, que é a segunda Via Sacra, né, do DF. A primeira é de Planaltina e a segunda é a Paixão do Cristo Negro, que ela fazia lá, né? E tão atuante, né, que acabou ganhando espaço, né, na mídia. E também acabou também sendo o nome do Cine Teatro que existe lá dentro do Complexo Cultural de Samambaia. Então, aconteceu essa semana e termina agora sábado e domingo, né, com dois espetáculos. No sábado, A Ovelha Dolly, com a Michele Santini, e domingo com Deixe a Luz da Varanda Acesa, né, uma produção da Auge Produtora, sempre às 20 horas. E também, Edson, tem o Festival Conexões Camerísticas, que é um encontro de música de câmera de Brasília, que reúne grupos profissionais de várias formações musicais. E hoje nós estamos aqui com a Samile Bonfim, que é uma flautista, e o Vinícius Viana, que é um violonista. Eles dois compõem o grupo Dynamus Duo. A Samile também faz parte do Quarteto Transversal, que é o grupo anfitrião que organiza esse evento. Eles estão aqui para falar um pouco desse festival e também para tocar a música, né?
Pois é. Obrigado por ter trazido essa dupla. Conta pra gente um pouco. O pessoal brinca, né? A dupla de dois, né? Aquela coisa toda, né? Pra gente ficar bem descontraído aqui, mas conta pra gente sobre a primeira música de câmara, né? Para as pessoas entenderem um pouco. Esse festival, né, é exatamente voltado para a música de câmara, que é justamente a música de pequenas orquestras ou pequenos grupos de instrumentistas, né, Samile? Conta um pouco pra gente sobre esse conceito e sobre como é o trabalho de vocês no Duo Dynamus.
Tá certo, muito obrigada, gente, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o projeto. Bom, música de câmara é um termo já antigo, né, que surgiu da música de concerto na época que, assim, dos séculos passados, né, quando a gente ainda não tinha essa oportunidade de tocar nas rádios, né? Então, sim, a gente tinha os grandes grupos, como orquestras, e tinham as oportunidades de tocar em grupos menores para levar a música para vários lugares, né? Então, esses grupos camerísticos, né, eram formações menores que levavam as músicas, muitas vezes em transcrições ou arranjos, para vários lugares, né? E aí esse conceito foi sendo trazido, né, até a atualidade, e ela é muito comum na música de concerto, uhum, mas ela não é só referente à música erudita, digamos assim. Uhum. Né? É um conceito que abrange a todo tipo de música e está relacionado justamente com essa produção em alto nível, né, da música instrumental, em qualidade, em conjuntos. É como se fosse assim um conceito avançado da música que é feita em grupo. Uhum, então, uhum, quando a gente fala que uma música está soando cameristicamente, né, porque ali está tendo muita integração, timbre, cor, sonoridade, aquele grupo, ele é muito coeso e conjunto, né? Uhum. Então, é um conceito que vem ganhando novas formas, né, mas ele abrange tudo e possibilita, né, uma produção de maior qualidade. Uma atenção maior, né, à música que é produzida.
Uhum. Perfeito. E o festival, como é que vai ser o festival, Samile?
Essa é a sexta edição do festival, né, Samile? Mas não são só grupos de Brasília. Se inscreveram grupos do Brasil inteiro, né? Como é que vocês organizaram esse festival e quantos grupos participam?
Certo. Bom, essa é a sexta edição, né? Esse festival ele começou em 2015, justamente com uma proposta de amigos de ter um espaço para tocar, né? A gente sentia assim, que estavam tendo muitos grupos sendo formados naquele período, só que a gente estava sentindo falta de um espaço específico para tocar, palco, né? E aí a gente começou a se juntar e nos organizamos, né, justamente para montar esse evento. Começou pequeno, né? E aí ele foi crescendo. Essa é a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de receber oficialmente, né, grupos de fora. A seleção, né, ela é feita mediante edital. Então, uhum, a gente lança o edital. A gente lançou o edital em agosto. E recebemos 87 inscrições nesse, caramba, ano, do Brasil inteiro. Tivemos mais de 11 estados representados, né? Uau. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, uhum, Norte também. Então, a gente conseguiu realmente abranger esses grupos nacionalmente. E foram selecionados, né, 14 grupos que foram escolhidos por uma curadoria específica de músicos altamente conceituados, né, que tem um trabalho relevante na música de câmara. A gente tem Darren Milling, que é trombonista da OSESP, Renata Pereira, que é flautista do Quintessência, e ela é professora e teacher training do método Suzuki de flauta doce. A gente tem o professor Sérgio Barrenecheia, que é professor da Universidade do Rio de Janeiro. Uhum. E a gente tem também o professor Carlos Costa, que é o professor de piano da Universidade Federal de Goiás.
Que legal. Lembrando aqui que o festival acontece na segunda, na quarta e na sexta da semana que vem. Na Escola de Música, não é isso?
Isso, na Escola de Música de Brasília. Os concertos são segunda, quarta e sexta, dia 30, dia 1º de novembro e 3 de novembro. E sempre começando às 19h30.
Que legal.
No Teatro Levino de Alcântara, que é o teatro da Escola de Música de Brasília.
Edson, o que você acha da gente ouvir uma palhinha? Para ver o que vem por aí.
Mas precisa, não tenha dúvida nenhuma. Então, vamos lá, vamos ouvir o Vinícius e a Samile, né? Tocando pra gente dois trechos, na verdade, né? Isso, fala um pouco sobre o que vocês escolheram aí para trazer pra gente aqui, Samir.
Ah, sim. Nós vamos tocar dois trechos de dois movimentos de uma peça maior que se chama História do Tango. Ela é uma peça composta pelo Astor Piazzolla.
Uau.
E essa peça, ela é uma peça muito importante, né, para o repertório, e ela faz uma viagem no tempo, né, mostrando um pouquinho das características do tango nas diversas épocas. Então, ela tem quatro movimentos, né, o primeiro movimento se chama Bordel, 1910. Uhum. O segundo movimento se chama Café, 1930. O terceiro é Nightclub, 1960, e o último movimento tem um nome francês, não sei se eu vou falar direito, Concerto de Joux, que remonta ao tango na atualidade ao qual ele escreveu a peça, né?
Uhum.
E a gente vai mostrar dois trechinhos do Café, 1930, e do Nightclub, 1960, para vocês.
Vamos lá então.
Então, iniciamos com o Café, 1930.
Coisa linda demais. Uau! Sensacional. E
E agora um trechinho final do Nightclub 1960.
Só lembrando de quem é mesmo a composição?
Astor Piazzolla.
Ah, é do Astor. É, Piazzolla. Bem que eu lembrava um pouco.
É, exatamente. Vamos ouvir então o Nightclub 1960, esse trechinho pra gente curtir mais um pouquinho do pessoal aqui.
Olê é mais flamenco, né?
Mas
tá valendo.
Mais flamenco. Não é argentino, não é argentino. Mas olha, sensacional. Esse final, esse coisa de bater no violão, hein, ô Vinícius? É. Sensacional. Gostei disso. Me lembrou essa ideia de usar o violão como percussão, que eu já vi em várias, inclusive na versão da Nara Leão de Desafinado, que tem um violão lá que foi usado exclusivamente como percussão, né? E é um negócio fantástico. Enfim, muito bacana. Gente, então, olha, fica o convite, né, André? Vamos isso. Reforçar. Então, na segunda, quarta e sexta, dia 31... Aliás, dia 30 de outubro, dia 1º e dia 3 de novembro.
Isso.
É a partir das 19h30 no Teatro da Escola de Música de Brasília, o festival... esqueci o nome.
Conexões, né? Camerísticas.
Conexões Camerísticas.
Pode só acrescentar uma informação importante, né? Que o festival ele é todo gratuito, a entrada é gratuita, então é acessível, o espaço está esperando vocês e esperamos muito contar com a presença de todos.
Maravilha. E André, lembrando o seguinte, né? Dia 1º de novembro é véspera de feriado, gente. Pelo amor de Deus, vocês não têm que acordar cedo no dia 2, né? Então, por favor. Vamos curtir boa música, que é um, poxa vida, é um evento maravilhoso, gente. Contem comigo, vou
aparecer
por lá.
Sim, a gente está recebendo muitos grupos de fora. A gente tem 8 grupos de fora, do Rio, Minas Gerais, São Paulo, do Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Vitória. Então tem muitas coisas interessantes, muitos grupos e formações diferentes. Oportunidade para vocês apreciarem música também de fora.
Tudo que acontece na Escola de Música, viu, Edson?
Ah, não tenho dúvida.
É cheio, o público comparece, é impressionante.
É bacana demais. Eu que sou fã do festival de verão, né, aquele que tem tudo. Sim. E eu gosto também de participar das oficinas, acho delicioso. Os caras... janeiro desse ano eu estive lá num pedaço de uma oficina com o Toninho Ferragutti, grande acordeonista, e foi maravilhoso assim, aprender um pouco, saber um pouco mais sobre esse instrumento, né? Então acho que é muito legal a gente ter essa oportunidade de ter um contato com a música muito mais íntimo. A Escola de Música proporciona isso pra gente, né, André?
Eu posso contar uma também? Eu dirigi uma ópera esse ano. Oh. Eugênio Onegin, lá na Escola de Música.
Rapaz. Que maravilha.
3 dias lotados.
Sensacional.
Maravilhoso. O público realmente adora tudo que acontece lá.
Maravilha. André Amaro, muitíssimo obrigado pela coluna, muitíssimo obrigado por trazer essa moçada de gente boníssima, de melhor qualidade aqui pra gente.
Isso aí.
E até o próximo Arte em Cena.
Até a próxima, Edson.
Muito bem, tivemos aí a participação do André Amaro conversando com a gente também, né, com os músicos convidados que estavam aqui no nosso estúdio para você conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da música de câmara e conferir lá o festival que vai acontecer a semana que vem na Escola de Música. Bom, gente, falando em questões do além, voltando ao nosso assunto aqui, né, a questão dos vampiros, a história dos vampiros sempre esteve forte na imaginação humana. Seres que não podem ver a luz... que se alimentam de sangue humano, só podem atacar se forem convidados para entrar e são mortos somente com uma bala de prata. Pois nessa canção, olha a Rita Lee aí, ó, ela se envolve terrivelmente, maravilhosamente, com um doce vampiro.
Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, 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 na luz do luar. Ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho, tão vivo, tão eterno. sua sede, que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, oh. Acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar. Xararará. Uou, uou, uou. Xararará. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando querida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor.
Venha me beijar, meu doce vampiro, à luz do luar. Pois é, tá aí a Rita Lee cantando pra gente, Doce Vampiro, aqui no Feijoada Completa. E a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.